Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Começando Passando a Limpo, que hoje conta com as participações de Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio e Mirela Martins. Olá, Mirela, bom dia para você, tudo em ordem?
Bom dia, Wagner. Prazer novamente estar com vocês aqui.
Romualdo de Souza, tudo tranquilo?
Wagner Gomes, muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Posso antecipar que por aqui eu estou de capuz, de luva, de cachecol e de meia, porque o frio arrochou nessa madrugada, Wagner Gomes.
Ô, Romualdo, imagino, viu, que esses meses de junho e julho me parece são os mais frios aí na capital federal, né? Vocês chegam a ter temperaturas na casa dos 5 graus, né, Romualdo?
É, a temperatura mais baixa registrada aqui na minha casa, porque eu tenho um daqueles termômetros que para na mais baixa e na mais alta, foi no dia 9 de maio de 2012. Foi exatamente 4 graus e meio. Foi a mais baixa aqui em casa, Wagner.
4 graus, é muito frio, né? E tem um clima seco também, né, Romualdo?
Muito seco. Aliás, já está começando a ficar seco. Depois das 3 horas da tarde, a umidade relativa do ar cai, e aí é aquele frio. A noite é um Wagner. Frio intenso, mas em compensação é um frio seco, Wagner.
Uhum. Wagner. Oi. Oi, Mirela, pode falar.
É, eu sinto um pouco de eu sinto falta de um frio. Não esse frio, eu vi, Romualdo, ele está todo empacotado, 9 graus, para mim é demais. Mas eu queria que a gente tivesse pelo menos as 4 estações, digamos assim, uns 18, um clima meio garanhuns, triunfo, eu adoro, acho super gostoso, acho saudável também a gente passar por essas estações, a gente vê o ano indo embora, recomeçando, acho até poético, mas assim, 5 graus eu já acho demais.
Mirela, tô lembrando aqui de um amigo que foi embora para a Europa, morar na Europa, e ele sempre reclamava do clima daqui, que é muito calor. Eu simplesmente acho que o clima do Recife, pelo menos para mim, é o melhor do mundo, porque é isso o tempo todo. Tá, é quente, é úmido, mas não é tão quente assim, nem também é tão úmido. Pelo menos a gente sabe que roupa, Mirela, vai usar durante o dia todo. Né? Não precisa sair de casa com guarda-roupa no porta-malas do carro. A gente sabe a roupa que vai utilizar. Né? Mas esse amigo queria, assim, como você, não um pouco, ele foi um pouco mais além, Mirela, que ele queria. Ele disse, olha, o ideal seria assim, uma temperatura de 18, 19 graus de segunda a sexta, aí no sábado, no domingo, poderia fazer 30, 32 para a gente ir à praia. Eu digo, então você compra.
Não quer nada.
Mas Ivanildo Sampaio, bom dia para você também.
Bom dia, Wagner, bom dia, companheiros da bancada, bom dia, ouvinte.
Ô, Ivanildo, eu estou vendo aqui as cenas que a gente está recebendo do Rio de Janeiro, mais uma tragédia numa comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Rio das Pedras. Não sei se você conhecia essa comunidade no seu tempo de Rio de Janeiro, mas é uma impressionante, Ivanildo Sampaio, a situação do Rio de Janeiro, rapaz. É mais um, me parece, né, a gente não está confirmado ainda, mas me parece que é mais um daqueles casos, como ocorreu na Muzema, de prédios construídos pelas milícias que dominam esses locais, que vendem essas habitações, essas pessoas em condições desconhecidas, inclusive, que é uma coisa direta, não tem a participação do poder público, nem na construção, nem na comercialização, nem em fiscalização. É uma coisa absurda, Ivanildo.
É verdade, Wagner. Há muito tempo que o Rio de Janeiro deixou de ter governo. As milícias dominam, enfim, o banditismo tomou conta do morro, o tráfico também. O Rio das Pedras era um lugar maravilhoso. É, lá, não sei se você sabia, Wagner, tinha no Rio de Janeiro uma unidade do Mediterrâneo, aquela rede de hotéis de repouso que você tem no mundo inteiro. Um dos que havia no Brasil era no Rio, e em Rio das Pedras. Inclusive, lá foi feito o lançamento de um carro, da Forbes, parece, e eu participei desse lançamento. É, fui lá, fiquei 5 dias, o negócio é um paraíso. Nesta época, estou falando a você de mais de 20 anos atrás, talvez uns 25 anos, não havia o domínio das milícias sobre o Rio das Pedras. Era um lugar de veraneio, né? Tinha esse hotel que já atraía turismo. Enfim, não era o que se transformou, em que se transformou hoje. Um lugar onde as milícias mandam, tomam conta, constroem de maneira errada, os prédios caem, as pessoas morrem, tu fica tudo por isso mesmo.
As milícias mandam, as milícias constrói, as milícias comercializam e as milícias elegem, né, Ivanildo Sampaio? É bom
também,
que você diga isso.
Também, elegem.
Elegem. Então, a classe política hoje do Rio de Janeiro vem muito dos votos da milícia, não é?
O Wagner. E ainda fornece os assessores para os gabinetes dos eleitos.
Exatamente. Mas diga aí, Mirella.
Me chama a atenção na foto, não sei se você consegue ver aí na televisão, que eu sei que está passando aí, o famoso puxadinho, né? Você vê os prédios do lado, tudo colado, construído um do lado do outro. Eu fico até apreensiva, porque do jeito que está essa imagem, a gente vê que o prédio do lado corre risco de desabar a qualquer momento, metade dele já foi do prédio vizinho. E você vê pela coloração que foi feito aquele puxadinho. São três andares com colorações diferentes, né? Isso, assim, vai para aquele ponto nevrálgico da fiscalização, do poder de governo, poder de polícia, né? E numa comunidade, o Rio das Pedras, Ivanildo bem falou aí, ele tem uma experiência no Rio de Janeiro, mas para mim, que sou da área de cultura, é muito famoso pelo funk. Tem um funk muito forte, a comunidade do Furacão 2000, né? Trouxe esse por conta dessa comunidade do Rio das Pedras. Vários nomes conhecidos do funk, né? A gente trouxe esse... atualmente, esse MC Kevin é um nome muito falado do universo do funk, não era tão conhecido para a gente aqui, a gente não tem um funk tão forte, mas assim, era uma sumidade no Rio de Janeiro, justamente por ter saído da periferia, ter, né, estrelado, conseguido sair, mas a letra dele trazia justamente isso, essa falta de opção, esse universo das comunidades.
Para que vocês tenham uma ideia de como a Rádio Jornal fala para o mundo, Alisson, um pernambucano que mora em Curicica, no Rio de Janeiro, e diz o seguinte: moro aqui, só fui informado dessa tragédia em Rio das Pedras por vocês da Rádio Jornal, porque a imprensa daqui, logo cedo, não informava nada. E ele disse que recebeu essa informação hoje às 6:30 da manhã, ouvindo a Rádio Jornal, lá no Rio de Janeiro. Tá vendo aí,
Pernambuco falando para o mundo.
Pernambuco falando para o mundo, exatamente. Mas Romualdo de Souza, como é que está aí o day after do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sob panelaço, Romualdo?
Olha, do ponto de vista da panela, o presidente prestou um bom serviço à cozinha, porque as panelas ficaram, no mínimo, amassadas. E, Ivanildo, fazer um pirão numa panela amassada é melhor do que fazer pirão numa panela nova. Ou, como diria Sérgio Reis, panela velha é que faz comida boa. Mas aqui em Brasília, não onde eu moro, mas na maioria dos bairros de Brasília, houve uma grande repercussão no momento em que o presidente, naqueles 5 minutos em que o presidente estava fazendo um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Isso do ponto de vista do panelaço. Foi intenso o panelaço. Já do ponto de vista político, a reação foi tão imediata que até me surpreendeu a agilidade. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Senado Federal, imediatamente divulgou uma nota contestando o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. Agora, do ponto de vista da linguagem, eu gostaria de dizer que o presidente Jair Bolsonaro foi mal assessorado em fazer aquele pronunciamento de ontem. Quando se faz um pronunciamento, Ivanildo, você sabe que é importante você focar num tema. O presidente focou em 11 temas, cada um mais diverso do outro. Algumas das atividades que ele citou ali não foram sequer iniciativa do Poder Executivo. Então, portanto, o presidente perdeu uma boa oportunidade de, pelo menos, prestar informações e prestar contas à sociedade. O número de 100 milhões de vacinas não deixa de ser interessante. Claro que é um número atrasado que essa iniciativa deveria ter sido tomada lá no passado. Agora, da mesma forma, é importante dizer que o vacinômetro atesta que pouco mais de 10% da população já tomaram as duas doses, o que é importante dizer para que a pessoa esteja devidamente imunizada.
Você fala do texto, Romualdo, e evidentemente um texto com vários focos, ou seja, um texto com vários focos é porque não tem um foco nenhum. E o pior é que o presidente da República, ele não tem habilidade com a leitura de teleprompter. Teleprompter, para quem não conhece, é um equipamento que fica na frente da câmera rolando o texto. Ele, além de não interpretar o texto, tem dificuldades na leitura. E somando tudo isso, a gente sabe que não está ali o real Jair Bolsonaro. está alguém que está simplesmente lendo algo que alguém escreveu e sem ter convicção naquilo que está lendo. Ele não passa nenhuma credibilidade no que ele lê, na mensagem que ele transmite à população num pronunciamento como esse. É uma tragédia absurda.
Tem uma coisa pior. O presidente lê mal, a gente sabe que o presidente lê mal. E os textos são mal redigidos.
Pois é, isso que eu estou dizendo.
Falou. Extremamente mal redigidos, quer dizer, ele precisava de alguém de maior competência para fazer os discursos, ainda que fosse para mentir, ainda que fosse para não falar a verdade, mas pelo menos que fosse um texto com cabeça, meio, começo, meio e fim.
Uhum.
O texto é uma maluquice, mal redigido, aí ele não lê bem, piora o que já era ruim.
É um amontoado de tópicos. Mas a respeito do panelaço, nós temos aqui, Romualdo, representando a bancada hoje, Madalena, Casa Forte e Pina. Começando por Mirella, você ouviu muita panela por aí, Mirella?
Não, aqui foi bem mais tranquilo do que o que os colegas postaram no grupo, viu?
Uhum, certo. Em Casa Forte, Ivanildo?
Também não foi forte, não.
Uhum.
Escutei alguma coisa, mas muito, muito insignificante.
Certo. Na Madalena eu acho que foi um pouco mais intenso do que em outras vezes. Mas eu moro também
agora, Wagner,
em prédio, né? Ivanildo mora em casa e... Mirella também, apartamento, né, Mirella?
Isso, apartamento.
Pois não, Romualdo.
É bom dizer que ontem, depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, eu falei com o ministro da Casa Civil, muito rapidamente, e ele me disse o seguinte: olha, nós precisamos, e vamos fazer sempre isso, dar respostas à sociedade. A imprensa não informa direito e nós precisamos aproveitar os nossos canais para informar a sociedade. Aí eu perguntei ao general Ramos: mas, general, e por que vocês, então, não fizeram um texto direitinho, um texto com sujeito, verbo e predicado? O general desligou o telefone. Com razão. Talvez ele estivesse um pouco apressado para ir atender a algum chamado.
Wagner. Não me parece coisa de profissional de comunicação, Romualdo de Souza, que saiba utilizar o veículo. Ele estava utilizando dois veículos, no caso, a TV e o rádio, ou seja, veículos populares. Não há uma linguagem direta, não há um direcionamento da fala para quem está ouvindo, quem está assistindo. É uma coisa simplesmente... Sei não, parece coisa de... Balcão
de amador.
Exatamente. Bom, mas a respeito ainda dessa reclamação da sociedade, enquanto o presidente fala, é bom lembrar, Romualdo de Souza, que houve uma data acertada para novos protestos, no próximo dia 19, inclusive, mobilizações contra o presidente da República. Agora, a informação que a gente tem é que não há unanimidade de centrais sindicais para apoiar esses protestos. É evidentemente que houve muitas críticas no protesto do último sábado, porque os protestos estão sendo realizados em um momento de pandemia ainda, as pessoas se arriscam em fazer aglomerações nas ruas, mesmo que haja orientação para usar máscara, para haver um distanciamento social, mas é muito difícil. Então, não há unanimidade e a gente não sabe como é, até que ponto esses protestos vão adiante, Romualdo. O que é que se comenta aí em Brasília?
A mesma coisa, ontem eu falei com lideranças sindicais e, a exemplo do que ocorreu no último fim de semana, aqui em Brasília, lideranças sindicais e políticas contestaram algumas bandeiras de partidos políticos. Tinha lá bandeira do PCdoB, bandeira do PSOL e bandeira do Partido dos Trabalhadores. Então, tem algumas lideranças políticas que gostariam de voltar às ruas nos próximos eventos de protesto ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Só não querem misturar o protesto deles contra Bolsonaro a um possível, a um eventual ou a um visual apoio a candidaturas que já se antecipam, porque aí se você está num protesto, o cabra chega com a camisa ou mesmo uma faixa defendendo este ou aquele candidato, como tinha no protesto aqui em Brasília, de certa forma isso pode enfraquecer as mobilizações contra o presidente Bolsonaro.
Conexão Portugal com Antônio Martins.
Bom, a gente conversa agora direto de Lisboa com Antônio Martins e a gente já vai trazendo temas que circulam por aqui, Martins, e que também tem uma certa conexão com Lisboa. Por exemplo, aqui nós temos uma movimentação, ou tivemos pelo menos até ontem, uma movimentação do setor de bares e restaurantes, solicitando ao governo do estado uma flexibilidade, pelo menos na véspera do Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, para que, ou no dia 12, o dia, é dia 12, né, Mirella, o Dia dos Namorados?
Exatamente, na verdade, dia 12, que vai ser um sábado.
Exatamente, e eu disse véspera porque eu confundi com o dia de Santo Antônio, que o dia é dia 13, a gente fala véspera de Santo Antônio, que é o Dia dos Namorados, né? Então, Martins...
Isso. Por isso essa data aqui no Brasil.
É, a gente escutou essa solicitação do setor de bares e restaurantes, inclusive daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, Mirella, aqui, mas aí em Portugal, Martins, o governo está reembolsando parte dos gastos feitos pelos consumidores nessas áreas de cultura, de restaurantes, de bares. Como é isso, hein, Martins?
Bom dia, Wagner.
Bom dia.
Bom dia a todos aí da bancada, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Pois é, é uma forma de incentivar, né, o consumo novamente dessas mesmas atividades. Qual é a ideia? É que o imposto, que eles chamam aqui de IVA, que é o que seria o imposto sobre mercadoria, sobre serviços, na realidade, esse imposto, ele vai ser creditado, vai ser devolvido para o contribuinte, para que ele possa consumir novamente nesses setores nos meses de outubro a dezembro, que é quando vai haver uma baixa no turismo aqui, né? Porque a alta estação aqui é o verão, que deve acabar em setembro, finalzinho de setembro. Então, para que esses setores não sofram tanto logo depois dessa alta do verão, né? Quando começa aí o outono, que as pessoas voltem a gastar, né, esse crédito nos mesmos setores. E que setores são esses? Restaurantes, livrarias, aplicativos, né, pedir a domicílio, comida, ou compras de supermercado, né, revistas, tudo aquilo que for gastado com restaurantes, cultura e serviços que também atingem essa área como é serviço de delivery, as pessoas possam gastar novamente esse dinheiro e manter um pouco aí essas atividades, né? É um incentivo que começa hoje a ser, quer dizer, começou no dia 1º a ser creditado, né, isso na conta de cada contribuinte aqui em Portugal.
Uhum. Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Martins. Não me parece uma operação fácil essa do governo de Portugal, não é verdade? Aqui no Brasil, a gente não tem muito a cultura de pedir nota, principalmente quando você vai num bar, toma uma cerveja, toma um vinho, no restaurante, a mesma coisa. Aí existe essa cultura, no fim você fecha sua conta, pede a nota, guarda essa nota. Como é que o governo vai conseguir identificar quem recolheu, quem não recolheu? Enfim, não me parece uma operação muito fácil de ser executada. O que é que você diz sobre isso?
Bom dia, Ivanildo. E justamente essa é uma operação que até estimula a pessoa a pedir a nota e colocar o seu contribuinte, seu número de contribuinte, que no caso aqui é o que chamam de NIF. No Brasil seria o CPF. Né? Então, sempre que a gente vai fazer alguma compra aqui, o lojista pergunta, né? Quer que coloque o NIF na sua fatura? Né? E aí, quando a pessoa coloca o próprio número de contribuinte, isso vai estar atrelado a sua conta, né? Inclusive, no próprio imposto de renda, sempre que você coloca o número, as faturas de supermercado que você gastou em livrarias ou com algo relacionado à educação, à saúde, tudo isso já vai acumulando descontos que você já vai sendo deduzido quando você faz a simulação do seu imposto de renda. Então, primeiro que já há outros estímulos, né, para que as pessoas coloquem o seu número de contribuinte nas notas e peçam essa nota, principalmente se eles gastam com restaurantes, com livrarias, com papelarias, com cursos, né, e na área de saúde as pessoas automaticamente já pedem porque vão ser de alguma maneira beneficiadas no imposto de renda. E tem esse outro estímulo agora para poder ter créditos e gastar nos meses de outubro a dezembro.
Mirella Martins.
Bom dia, Martins. Foi anunciado aí em Portugal que pessoas entre 20 e 30 anos podem começar a ser vacinadas contra a Covid-19 agora em agosto. Aqui no Recife, a gente está no público 50+. A previsão é vacinar esse mesmo grupo assim que chegarem os imunizantes. Qual é a fase atual de vacinação em Portugal? E se há algum comentário sobre a liberação da Coronavac pela União Europeia depois, né, desse aval da OMS?
Bom dia, Mirella. Veja, aqui nós estamos também mais ou menos nessa fase, né? Quinta-feira começou para pessoas que têm mais de 50 anos. Então, graças a Deus, eu fui imunizado no sábado, já ligaram para minha casa no dia seguinte, já marcaram para o outro dia para que eu fosse tomar a vacina e tudo bem, ok. Hoje estamos com cerca de 38% da população com uma dose, cerca de 19,1% com duas doses. E o que acontece é que dia 6 já começa para 40 anos e a ideia é que chegue em agosto para a faixa dos 20 aos 30 anos. O interessante dessa história é que o governo não espera nem... não está nem pensando em vacinar as crianças. Por quê? Porque quando chegar para abaixo de 18 anos, já vai estar com 90% da população vacinada e você já vai ter aquela imunidade geral que se espera, né, com mais de 70% da população vacinada. Então, esse é o ponto que estamos em relação à vacina. Em relação à recomendação da OMS, né, de aprovar por emergência a vacina da China com Butantan, enfim, obviamente que há uma repercussão boa, porque é uma forma também dos turistas brasileiros voltarem para cá, voltarem a frequentar Portugal e, enfim, a movimentar a economia daqui. É uma parcela, um turista que contribui muito aqui para o mercado português. Isso é bom.
Romualdo de Souza.
Antônio Martins, eu estou aqui juntando o dinheiro que me sobrou ontem e pensando assim, se os brasileiros estão retomando fazer investimentos em Portugal, eu devo ter quanto no bolso para começar meus investimentos por aí, Martins?
Olha, alguns com esse câmbio, né, Romualdo? Bom dia para você. Com esse câmbio vai ter que juntar bastante, porque está difícil, né? Mas, enfim, os milionários, esses conseguem, né? E o que tem acontecido é o seguinte, que somente de janeiro a abril deste ano foram 30 investidores brasileiros que gastaram cerca de 18,6 milhões de euros, ou cerca de 118 milhões de reais, comprando imóveis aqui para ganhar o que eles chamam de visto gold. O que é o visto gold? Se você compra um imóvel de 500 mil euros, você tem direito a ter a cidadania, ou pelo menos a residência permanente aqui em Portugal. Então, muita gente tem feito isso, principalmente aqueles, obviamente, que não têm condições de ter a dupla cidadania, porque não tem avô português, porque não tem pai português, enfim, que querem ter um passaporte europeu, fazem isso. Esse programa vai fechar em Lisboa e Porto até o final do ano, ou seja, quem comprar imóveis por mais de 500 mil euros no Porto e em Lisboa não vai ter direito a esse visto. Então, o que acontece é que as pessoas estão comprando agora, houve essa corrida, né, para conseguir garantir esse visto. E, obviamente, imóveis em Porto e em Lisboa, que são duas cidades muito atrativas. Agora, não é só isso. Também pode ter esse visto quem investe em negócios e gera empregos aqui. Então, o que aconteceu é que houve mais gente, gastando dinheiro aqui, investindo aqui, com investimento direto, comprando ações de empresas, comprando também empresas e, obviamente, o imobiliário, que é o principal mercado que atrai o brasileiro aqui em Portugal. Enfim, está voltando quase ao patamar antes da Covid, né? Houve uma queda muito grande quando começou a Covid e agora há um aumentozinho desse investimento direto do brasileiro aqui em Portugal.
Martins, nos traga também, por gentileza, um panorama da pandemia aí em Portugal. E eu peço para você também trazer para a gente as impressões aí da Europa acerca da aprovação por parte da OMS da vacina que é utilizada em 80% dos brasileiros aqui, que é a vacina, a Coronavac, né, que acaba de ser aprovado pela OMS. Os brasileiros que foram imunizados com essa vacina estavam com receio de que não pudessem ter acesso a outros países que só estão aceitando pessoas que foram vacinadas, Martins.
Pois é, Wagner, até conversei, falei um pouquinho sobre isso com Mirella, né? Quando a Mirella perguntou, há essa perspectiva. Agora, a norma aqui na União Europeia é que a vacina esteja aprovada pelo FDA, né? pela administração americana, e pela EMA, que é a autoridade aqui, seria a Anvisa aqui da Europa. Esse passo da OMS é muito importante, porque leva também uma autorização de emergência dessas duas agências. E isso, obviamente, que é bom para a própria Europa, porque vai começar agora o verão. O verão é importantíssimo para a movimentação do turismo, né? E lembrando que muitos do mercado aqui de turismo está ainda um tanto dependente mesmo de turistas da América, de uma forma geral, porque quando você vê dentro da Europa, aqueles que mais viajam, que mais têm dinheiro para gastar, como é o caso dos britânicos, eles estão com a lista ali de países que eles podem ir ou não podem ir, países que eles podem ir e voltar sem fazer quarentena, outros que eles têm que fazer quarentena, que eles chamam de a lista verde, né, que você pode viajar, voltar para o Reino Unido e não fazer quarentena. E tem outras listas, a lista amarela, a lista vermelha. Então, isso acaba inibindo também para outros países, como o turismo desses turistas britânicos para outros países, como França, como Itália, Alemanha, que estão fora da lista verde britânica. Uhum. Então, eles estão dependendo realmente de turistas de outras partes do mundo. E Brasil, obviamente, é um mercado muito importante, porque tem muita gente que tem dinheiro de alguma maneira, né? Não é um país tão rico per capita, mas tem ali uma elite que realmente gosta de viajar e pode viajar, e está se fechando agora, passou muito tempo sem viajar por conta dessa questão da pandemia.
Antônio Martins, muito obrigado, um abraço para você e bom fim de semana. Já está chegando fim de semana, bom fim de semana em Lisboa.
Exatamente.
Um abraço, Martins. Vamos falar a respeito deste feriado que estamos vivendo e também das restrições que foram ampliadas pelo governo do estado. E nesse aspecto nós tivemos, Mirella Martins, ontem, como dissemos agora há pouco, conversando com Antônio Martins, uma solicitação feita pelo setor de bares e restaurantes pedindo a ampliação de funcionamento no Dia dos Namorados. Essa solicitação foi feita, evidentemente, ao governo do estado, mas, pelo que percebemos, Mirella, essa solicitação não foi atendida, né?
Exatamente, Wagner. Eu venho conversando com muitos donos de bares e restaurantes. A situação é dramática, assim como nós sabemos também que a situação é dramática na rede pública hospitalar, né? Então, assim, a gente tem que buscar esse difícil equilíbrio entre as duas situações, a economia e a saúde pública. Então, a gente vive um momento em que os bares e setores estão desesperados, né, com as restrições já impostas. A gente vem aí de novo um final de semana em que não funciona bares e restaurantes, apenas a questão delivery ou take-out, de você buscar, mas não pode abrir de forma nenhuma. Então, existe um pleito para, no dia 12, que é o dia dos namorados aqui no Brasil, que é a véspera de Santo Antônio, como você colocou, eles puderem abrir, né? Então, eles solicitaram, né? O governo, no primeiro momento, disse que ia analisar. Eles trouxeram como base o Dia das Mães, em que, na véspera, o comércio pôde ter esse horário mais estendido, justamente para tentar equilibrar, acho que não dá, mas tentar diminuir o prejuízo, né? Porque a gente vê aí esse mês muito difícil para a economia aqui do setor A e B.
Bom, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, a Brasil Pernambuco, André Araújo, vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. E eu queria saber inicialmente, presidente, se o senhor tem esperanças ainda de que o governo volte atrás e atenda a esse pleito do setor. Bom dia.
Olha, a esperança é a última que morre, né? Nós estamos nessa peleja já há bastante tempo, sabemos da preocupação e também o setor se preocupa com a questão da saúde da população, dos colaboradores, essa contaminação que parece ter tomado áreas de maior dificuldade de controle. Mas nós temos que entender que esse modelo que vem sendo replicado extensivamente em todo o estado, nós temos que, pelo tempo já de uso, mais de um ano, nós deveríamos ter aprofundado mais um novo modelo de aplicabilidade. Né? Nós temos que conviver com o vírus. A vacina já está aí, mas há de se entender que esse processo está desintegrando o setor. Né? Hoje nós temos pesquisas internas da Abrazel e com outros parceiros de que o 40% do setor não volta mais a funcionar de uma maneira mais rápida, não se consegue. Entramos num processo de finalização, de extensão de problemas, de acúmulo de dívidas, e aí também entra o desânimo, porque a cada vez que procura se avançar, nós recebemos uma medida que, repito, apesar de ser voltada para a questão da saúde, nós temos que dar o mesmo peso, a mesma medida para as atividades econômicas que dão emprego e qualidade de vida para as pessoas.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, presidente. Eu acho que é justa a indignação dos proprietários de restaurantes e de bares. Acho que eles precisam ser ajudados. Mas veja bem, existem algumas coisas que também precisam ser feitas e não estão sendo feitas. Eu vou dar um exemplo que eu presenciei. Perto da minha casa tem um bar grande, bastante grande, inúmeras mesas, provavelmente mais de 100 mesas. E numa sexta-feira eu voltava para casa, estava voltando do dentista, era um pouco mais de 6:30 da noite. Esse bar estava totalmente lotado, empilhado, uma mesa em cima da outra, todo mundo sem máscara, todo mundo bebendo, a saúde pública foi lá e fechou. Quer dizer, o bar deveria funcionar, mas não, o senhor não acha que deveria ter mais cuidado, vigiar melhor esses processos que exigem, nesse momento de pandemia, um cuidado maior dos proprietários dos bares? Eles estão tendo esses cuidados? Todos estão tendo? O que é que o senhor acha? Como é que se administrar um problema desse?
Bom dia, Ivanildo. Olha, você tem completa razão. A Brasel defende, inclusive, que a fiscalização haja com total rigor para quem não obedece os protocolos sanitários. Eu lembro que no início da pandemia, em março, nós formamos um comitê aqui com a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ano passado, e nós aplicamos os protocolos sanitários que estão aí vigentes. Boa parte deles, para não dizer total, 90%, foi extraído da cartilha da Brasel. Nós já lidamos com contaminação bacteriana nos nossos restaurantes. Então, há de se convir que, tratando-se da nossa tradição e respeito às leis vigentes e à questão sanitária, o governo deve sim agir com vigor e acertou quando interditou esse bar. Inclusive, eu iria até mais. Eu acho que poderia até se fazer durante a pandemia, a depender da gravidade, aplicado duras medidas de acordo com o grau de infração. Isso para nós estabelecermos que a maioria cumpre com os protocolos e, isoladamente, num ponto fora da curva, existem estabelecimentos, empresários, maus empresários, que insistem ainda em ter o ganho fácil. Hoje, nós, desde o começo da pandemia, que a Brasel vem repassando para os seus associados, através do nosso site, através de instruções normativas, através de nossos palestrantes. Inclusive, abrimos o canal do site da Brasel para toda a população empreendedora, associados e não associados, e damos essa orientação para seguir os protocolos. Apoiamos completamente, inclusive isso eu fiz em ofício no final do ano passado, dirigido ao governo do estado, e nós apoiávamos sim. Quando as festas clandestinas começaram a pipocar, e nós vimos nisso que esse caldo ia virar para cima de nós. Os estabelecimentos alimentares não podem ser confundidos com festas clandestinas. Nem tudo parece ser como é. E nós apoiamos sim o combate e a fiscalização rigorosa para os maus estabelecimentos.
Mirela Martins.
Bom dia, presidente. O senhor falou aí no início do seu depoimento sobre a quantidade de restaurantes que podem não voltar a funcionar quando a pandemia acabar. Né? E isso me chama a atenção e eu gostaria de fazer duas perguntas. Como é que ficam os deliveries, o take-out em relação à receita mensal do mês? Se dá para ter uma conta equilibrada com isso? E quais foram as práticas que deram certo? Né? Quem conseguiu se reinventar, que conseguiu chegar pelo menos a esse equilíbrio das contas?
Presidente? Opa!
Alô?
Pois não, presidente. Conseguiu ouvir?
Não, desde o início eu até falei, não estou conseguindo escutar.
Não está escutando? Você pode repetir, Mirella, por favor?
Pois não. Eu queria saber, em relação ao delivery e take-out, esses dois produtos, o que é que a percentagem dele em relação à receita do mês e quem foi que conseguiu se reinventar? Quais foram os modelos que deram certo nessa pandemia que já dura 18 meses?
Conseguiu ouvir agora, presidente?
Só o final da pergunta, a pandemia tem 18 meses.
Bom, então veja só, é em relação ao delivery que Mirella quer saber, se por acaso o delivery conseguiu dar um certo alívio para o setor e quem também conseguiu se reinventar durante esse período de pandemia, como a gente sabe, é um processo que o mundo todo está passando e que muitos setores estão se reinventando, presidente.
Sim, o delivery foi uma ferramenta que ela teve uma expansão extraordinária. Muitos estabelecimentos conseguiram integrar o seu faturamento um serviço que ainda não era tão utilizado e muitos conseguiram potencializar a sua já aplicabilidade, a sua existência, o seu manejo. O que ocorre é que o delivery, dadas as características de atendimento presencial, que é o grande trunfo do setor, a nossa força reside na presença, o delivery ele vem como uma ferramenta secundária. Então, tradicionalmente, no período pré-pandemia, isso significava em torno de 20% do faturamento dos estabelecimentos. Com a chegada, com a ausência e as medidas restritivas impostas, nós passamos a trabalhar, de certa forma, com um potencial maior e houve também o ingresso de centenas de milhares de menores estabelecimentos que começaram também a aplicar o delivery. Então, houve um certo equilíbrio. Mas não houve um crescimento exponencial para quem já trabalhava e passou a trabalhar somente com o delivery ou nos períodos que são liberados. E o ingresso desses novos estabelecimentos que praticamente nunca usavam delivery passaram a utilizar em função da obrigatoriedade da sobrevivência. Então, ela resolve em parte, ajuda, mas não resolve o problema. Isso aí foi a grande lição que nós tiramos. Pouquíssimos estabelecimentos conseguem ter um viés em alta do delivery, como se o mercado todo pudesse responder da mesma forma. Não é. É um setor muito grande, muito pulverizado. Nós temos desde o meio pequeno, microempresário, empresa familiar, até os grandes grupos. E a cada classificação dessa, há um impacto diferente. Há também os modelos da questão da logística. Não é? Os aplicativos de entrega hoje, inclusive é um pleito nosso ao governo estadual de a isenção do ICMS sobre as plataformas de delivery. Quando você pede uma refeição em casa, Mirella, você paga 27% só pelo transporte, pela entrega em domicílio, quando se usa um aplicativo, principalmente o líder de mercado. Então, tudo isso são entraves que surgem para o nosso setor, que a gente não consegue expandir a consolidação dos nossos negócios, porque, além do próprio processo da pandemia, esses cuidados todos, essas restrições, nós já vínhamos com sérios problemas do ponto de vista da constituição da empresa enquanto coluna de despesas. Né? Então, os tributos também hoje fazem parte de um verdadeiro terror para a classe empresarial empreendedora para poder expandir seus negócios.
Vamos a Brasília trazer informações também com Romualdo de Souza, presidente André Araújo, porque, como nós sabemos, nos países desenvolvidos, no mundo desenvolvido, onde foi necessária a adoção de um lockdown de verdade, os países, os governos locais desenvolveram programas de incentivo à atividade econômica, aos trabalhadores. Por exemplo, Estados Unidos liberaram trilhões de dólares para manter os trabalhadores com recursos suficientes para sobreviver e também alguns setores da economia. Alguns países da Europa também fizeram o mesmo. No Brasil, nós temos o Pronamp, né, Romualdo?
Pois é, André Araújo, bom dia. Ontem, no pronunciamento, um importante dado que deu o presidente Bolsonaro é que ele assinou uma lei, portanto aprovada pelo Congresso Nacional, e que trata de investimentos nesse Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que é o PRONAMP. Eu pergunto, agora sendo um programa permanente e que, segundo o governo, vai ter aí em torno de 25 bilhões de reais, esse dinheiro pode e vai chegar, de fato, lá na birosca, no bar, no restaurante, na casa que está hoje agonizando por falta de cliente, por falta de investimento?
Ah, bom dia, Romualdo. Pergunta interessante a sua, porque talvez tenha sido, desde o ano passado, a única ferramenta efetiva que, de fato, conseguiu trazer um alívio para o setor. O PRONAMP, na versão anterior, ele foi mais tímido do que foi aprovado ontem, para nossa alegria, mas ele dá uma luz no fim do túnel, ele dá uma perspectiva. Fazendo um comparativo com o que nós passamos, ele atendeu uma boa parte do empresariado, apesar das grandes dificuldades que tivemos em aprovação de cadastros, em acesso a essa linha de crédito, tendo em vista que as regras impostas para o cadastro das empresas, primeiro tinha que estar no Cadastro, que é o cadastro do setor de turismo, do Ministério do Turismo, e, em segundo lugar, a gente tinha uma certa dificuldade porque nós não vivíamos um momento normal da economia. Estávamos sobre o auspício de uma pandemia, como estamos até agora. E, não diferentemente de outros momentos, a dificuldade se dava porque as regras eram tão duras, levando em consideração que estávamos sobre uma pandemia e com restrições, como se estivéssemos trabalhando normalmente. Isso aí foi o primeiro grande entrave. E as consequências disso foram, evidentemente, sanadas ao longo dos meses e atingiu-se uma boa parte e ajudou à suspensão dos contratos de trabalho dos nossos colaboradores e também ao pagamento de até 70% dos salários. Com essa reedição agora, dessa nova MP936, e com a consolidação de ser uma lei de fato agora, nós criamos um momento diferenciado, onde eu espero que esses ajustes sejam feitos com mais velocidade, para que o setor não se desintegre mais do que 50%, porque em 40% nós já estamos. Isso é um número tremendamente negativo. E a recomposição desse setor, ela se dará principalmente pela força da expansão desses investimentos através do governo federal.
André Araújo, presidente da Abrazem em Pernambuco, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Limpo mais uma vez. Um abraço e até a próxima.
Muito obrigado, Wagner, Mirella, Ivanildo, Romualdo, pela oportunidade que pudemos aqui levar mais uma vez as explicações do setor de bares e restaurantes. E com certeza nós vamos ter dias melhores. Eu espero que a partir desse segundo semestre as coisas mudem.
Estou ainda no escopo do pronunciamento do presidente da República ontem à noite em rádio e televisão. Há quem diga, Romualdo de Souza, me traga, por favor, ou nos traga, por favor, informações aí de Brasília, que a decisão para esse pronunciamento partiu logo após a informação divulgada pelo governador de São Paulo, João Dória, de que iria vacinar toda a população paulista até o fim do mês de outubro. Ele disse toda a população paulista até o fim do mês de outubro. Aí o governador do Rio Grande do Sul também fez um anúncio no mesmo sentido. Mas a dúvida que fica, Romualdo, é a seguinte: pode o Estado atropelar o Plano Nacional de Imunizações? Porque é o seguinte, o produtor de vacinas tem que dedicar toda essa produção para o Ministério da Saúde, que faz a distribuição proporcional desses imunizantes aos estados. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Instituto Butantan, né? Com a Coronavac, a produção é destinada ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde faz a distribuição para os estados. Mas a gente lembra também que a primeira vacina aplicada no Brasil foi aplicada no estado de São Paulo pelo Instituto Butantan, com o governo de São Paulo, numa cerimônia que, inclusive, teve a participação do próprio governador João Dória, Romualdo de Souza.
Dois pontos importantes. Primeiro, o Programa Nacional de Imunização, ele trata de critérios que não podem ser modificados. Então, trata da idade, da comorbidade e de algumas categorias profissionais. Eu não sei onde é que o governador Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, vai arrumar vacina, onde é que ele vai comprar vacina. Porque se depender ou a depender das regras atuais, qualquer vacina que aterrissar no território brasileiro, primeiro tem de ir ao Ministério da Saúde. E ontem, quando o presidente disse naquele pronunciamento que já foram distribuídos 100 milhões de vacinas, 100 milhões de vacinas, ou seja, 100 milhões de vacinas saíram do Ministério da Saúde e aí foram para os governos estaduais, para as secretarias estaduais, que por sua vez remetem às secretarias municipais. O que na prática eu desconfio que tem alguma politicagem no pronunciamento dos dois governadores, que aliás é bom que se diga, Ivanildo, que Eduardo Leite e João Dória estão numa briga ferrenha dentro do Tucanato. O PSDB vai ter de aparar as arestas e, por que não dizer, as asinhas de um dos dois tucanos, porque ambos querem ser candidatos à presidência da República e, numa época dessa, já tem gente se armando com vacina na mão para ser candidato a presidente, Wagner.
Ou seja, Ivanildo Sampaio, é um governador brigando com o outro e os dois brigando com o presidente da República.
E o partido tem como presidente um pernambucano, né?
Exatamente.
Veja bem, Wagner, no início do programa eu falei que havia sido lançado um carro lá em Rio das Pedras, no Mediterrâneo. Eu lembrei o nome do carro, você não, talvez lembre dele, era o Cadete.
Cadete.
GM Cadete. Foi feito em Rio das Pedras, até o Mediterrâneo, ao qual eu estive presente. Mas veja bem, uma coisa que a gente não falou ainda nesse programa, e a gente não sei como é que você abordou e se abordou mais cedo, eu estava vendo aqui o jornal e não tive tempo. Falamos sobre a realização da Copa América no Brasil?
Não, no programa hoje ainda não.
Ainda não. Está programado, Wagner, porque eu vejo muita gente a favor, mas vejo muita gente contra. Eu realmente não tenho uma opinião formada, eu sou mais para não realizar do que para realizar. Mas tem aí também os jogos internacionais, não é? Pela Copa Libertadores da América, que são realizados aqui no país. Enfim, dois erros não são igual a um acerto, né? Mas eu não sei como é que a opinião maior da sociedade sobre essa questão do Brasil sediar ou não sediar. O que a gente vê é que quatro governadores que apoiam o presidente abriram seus estados e seus estádios para receber a Copa, não é? O que não é o caso de Pernambuco, da Bahia nem podia, porque o estádio de lá está sendo ocupado com o hospital de campanha. Mas os estados que fazem oposição ao presidente não querem a Copa e nem aceitariam os jogos em seus territórios. Você vai discutir isso hoje?
Uhum. Mirela Martins, o que é que você diz?
Wagner, pedi para chamar aqui porque existia toda essa polêmica sobre quem atirou, quem mandou atirar, toda aquela confusão que a gente vivenciou, né? Aquelas cenas horríveis no sábado. E a TV Jornal acabou de publicar aqui que a Secretaria de Defesa já sabe quem atirou e que deixou um parcialmente cego no Recife durante o protesto contra Bolsonaro. Não divulgaram os nomes ainda, a informação inicial que está aqui no site da TV Jornal, que João Carvalho acabou de publicar, mas que era um dos passos importantes, uma das perguntas que a gente queria ter a resposta, né? Agora a falta mais importante de todas, que é quem deu a ordem.
Uhum. Agora, o nome não foi divulgado ainda, né, Mirela?
Não foi, não.
Uhum. É. Então, será que vão divulgar o nome, né, desse policial? E, como você bem disse, ainda falta dizer quem foi que deu a ordem, né, Mirela? Que eu acho que também, sinceramente, isso é uma opinião minha, eu acho que se sabe. Mas da mesma forma que não se divulga ainda o nome do policial que fez o disparo, evidentemente que há uma certa reserva com o nome do oficial que comandou essa operação. Você não acha, Mirela?
Exatamente. Até agora foram afastados 7 policiais militares. Um major, um capitão, um tenente, um sargento e 3 soldados. Mas como ainda não sabia quem é que tinha atirado, né, o autor direto da ação que ocasionou essas duas pessoas, e vale destacar, né, Wagner, que esses dois eram transeuntes, não participava da manifestação, estava tentando aí trabalhar, ganhar o pão, e acabou com os dois aí com problemas sérios, né, com risco de perderem a visão.
Uhum. Ô, Mirela, só reforçando para o nosso ouvinte que essa informação acaba de sair, foi publicada agora mesmo no Jornal do Comércio. A Secretaria de Defesa já sabe quem atirou e deixou o homem parcialmente cego no Recife durante o protesto contra Bolsonaro. Essa informação está detalhada agora. Como já disse agora há pouco, não tem o nome ainda desse policial.
Ô, isso, exatamente. Estamos aqui no aguardo.
Oi, Ivanildo.
Ô, Wagner, veja bem. Você coloca 50 homens armados. É. Bota no meio da rua, no meio de uma avenida, para impedir uma passeata. Quem atirou foram os 50. Uhum. Você não vai nominar todos eles. Qualquer um que atirou estaria sob comando. Não é? Então, foi o soldado fulano ou foi o soldado britânico? Foi o soldado. E ali os 50 eram o soldado.
Aham, uhum. É. Romualdo de Souza, nós temos trabalhos da CPI. Hoje não, que hoje é feriado, né? Hoje é o feriado nacional ocorre também em Brasília hoje. Ocorre até quando não tem feriado, né, Romualdo?
Olha, aqui é, o negócio é o seguinte. É feriado hoje e o governo federal baixou um decreto. Claro que a palavra não é decreto, é só para a gente ilustrar bem a portaria. De que amanhã é ponto facultativo, o que na prática poderia dificultar essa tarefa toda de vacinar as pessoas. Mas aí o governo do Distrito Federal acatou o feriado hoje, não tem vacinação, mas amanhã vacina as pessoas que estão na fila cadastradas para a vacinação. A CPI tem atividade semana que vem. Vai ter o depoimento, esses dois são importantes, viu? O depoimento do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, até porque Wilson Lima foi alvo daquela operação da Polícia Federal. Mas antes disso, o presidente da comissão disse que vai reunir novamente os senadores integrantes da CPI para uma informação geral. A informação geral é a seguinte, Wagner. A papelada que chegou à CPI, porque são documentos de ações, documentos de operações, documentos de investigação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público, e aí é muito papel. Ou seja, ou eles fazem uma peneirada e separam o que de fato é importante, como, por exemplo, se na semana que vem é a vez do depoimento do governador do estado do Amazonas, separa quais são os documentos que a Polícia Federal e o Ministério Público encaminharam à CPI em razão das investigações naquele estado, distribui para os senadores, eles analisam, depois devolvem os papéis, fazem as anotações para terem perguntas, digamos, mais consistentes. Porque o que a gente tem percebido na CPI é que, salvo uma ou outra situação, a maioria dos senadores tem uma dificuldade danada de fazer uma pergunta que realmente leve a uma resposta importante. E aí, quando eu digo uma resposta importante, uma resposta que possa esticar a corda na investigação da CPI, Wagner.
É, agora, Mirella Martins, vamos falar, evidentemente, dos contornos políticos e as consequências do depoimento da médica Luana Araújo ontem à CPI. Eu queria uma impressão sua, Mirella, do que você acompanhou, do que você pôde acompanhar. Eu achei o depoimento da médica bastante consistente, com foco, né, com começo, meio e fim, tudo, as coisas bem encaixadas, mas o que me chamou atenção muito, Mirella, foi a inteligência dessa médica, Luana Araújo. Ela é uma pessoa que me parece naquele patamar de pessoas superdotadas. Como ela é inteligente, Mirella?
Ela deu uma aula, né? Assim, baseada em evidências, em ciências, em fatos. Eu queria destacar, Wagner, que a Luana, ela é uma médica especialista em doenças infecciosas, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela tem mestrado em saúde pública na Johns Hopkins, que é um hospital nos Estados Unidos, referência no mundo, né? E um detalhe que me chamou a atenção, além da segurança, da firmeza, ela trazendo, gente, a gente não tem que trazer essa história de estar analisando kit preventivo, isso nem o país do mundo tá, a gente não tem que trazer essa, está discutindo isso aqui agora, a gente tem que trabalhar em algo realmente que faça diferença. Então, essa luz nesse kit COVID, isso não vale mais a pena. Então, acho que isso, assim, é exatamente esse momento. O que passou aqui para trás de o que vai usar kit, então, nenhum país do mundo está usando. Vamos agora trabalhar e ter nossas vacinas, conseguir imunizar as pessoas, que é isso que a gente realmente quer e importa. E um detalhe só aqui do meu viés, né, viés de coluna social, eu queria trazer o seguinte. Antes da CPI, ela tinha 9 mil seguidores no Instagram. Quando acabou a CPI, às 18 horas, 6 horas da noite, ela tinha 52.700. No meu mundo, no mundo das celebridades, isso.
Vamos
a gente
repetir,
já pode,
Mirella,
dar ela um novo título.
Ela foi de 9 para 50?
52.700.
Uhum. De 9.000 para 52.700?
Exatamente, já se tornou influência, médico influência.
É, Romualdo.
É, numa situação dessas, eu também preciso ir na CPI para dar uma bombada, pelo menos no meu perfil do Café e Conversa, que está precisando chegar a pelo menos 10 mil para eu poder botar link lá no Instagram. Mas tem um detalhe importante. Antes de falar do discurso de Luana Araújo, ela, além de tudo, é pianista e tem uma, já tocou numa banda de blues. Então, os acordes...
Tem gosto musical.
Os acordes musicais dela são muito bons. Ô Wagner, o que eu vi ontem na CPI, depois da CPI, é o seguinte: é articulada, tem informação e chegou do tipo, olha, eu poderia ser a pessoa certa no lugar certo no Ministério da Saúde. Não me quiseram, eu tenho essas informações e posso contribuir com toda a investigação. Eu só lamento profundamente que o ministro Marcelo Queiroga não tivesse tido autonomia suficiente para ter Luana Araújo na equipe dela. E não é só a questão da Luana Araújo. Outros profissionais também já foram vetados pelo Palácio do Planalto. O ministro Marcelo Queiroga ainda não conseguiu completar a equipe dele, inclusive na secretaria extraordinária que tinha sido criada, justamente por causa... Veja, uma das desculpas, e essa é uma justificativa técnica, mas é importante a gente dizer, uma das desculpas dadas a Luana Araújo para que o nome dela não tivesse sido aprovado é porque ainda precisava passar por o apostilhamento. Na prática é o seguinte... A secretaria foi criada, os cargos precisam ser criados, desdobrados, destrinchados, dizendo, ó, vai ter tantos secretários, tantos subsecretários, tantos assistentes, cada um vai fazer isso, e realmente essa tarefa não estava pronta. Se o ministro Marcelo Araújo, Queiroga, tivesse batido o pé, ele ficaria com Luana Araújo trabalhando mais uns dias, mesmo que sem salário, e depois ela receberia o salário no final do mês. E, aliás, ela deixou claro, a questão não era apenas salarial. Mas aí, como ele não bateu o pé, o Palácio do Planalto vetou técnica e politicamente o nome de Luana Araújo.
Bom, Luana Araújo, como Mirella já adiantou, ela tem mestrado na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e essa universidade é quem faz as maiores pesquisas, inclusive dados, levantamentos a respeito da Covid no planeta. Os dados mais consistentes que nós temos hoje divulgados vêm dessa universidade. Então, de fato, como disse o Romualdo, era a pessoa certa no lugar certo. Mas Ivanildo Sampaio, o que fica latente nesse depoimento de Luana Araújo, ontem, é mais uma confirmação de que o ministro da Saúde, seja ele quem for, não tem autonomia para dirigir essa parte, Ivanildo Sampaio.
A médica Luana Araújo, ela deu o exemplo de ética, de competência, de dignidade, de como se comportar perante uma CPI, porque ela não titubeou uma única vez. Ela não foi insegura em nenhum questionamento que ela fez. E quando ela disse que foi vetado pela Casa Civil, ela não escondeu. Não foi o governo, não foi a Casa Civil que não me quis. Agora, o que me chama a atenção é a falta de dignidade desse ministro da Saúde. Como é que ele aceita um negócio desse passivamente? Quando ele esteve na CPI, ele disse, eu fui escolhido politicamente, sou médico, mas estou aqui porque o presidente botou. Não pode escolher os auxiliares dele, as pessoas de confiança, porque o presidente veta. Eu não sei como é que se assume um cargo numa condição dessa, principalmente um cargo tão relevante como é o Ministério da Saúde, numa época em que o país tem centenas de mortes a cada dia. Enfim, lamentável. Enquanto a gente aplaude, né, o depoimento da médica, Luana Araújo, a gente tem que lamentar, né, o comportamento e a posição hoje exercida pelo ministro da Saúde. Lamentavelmente.
Eu já disse a você, Ivanildo Sampaio, aqui mesmo, e repito, para mim, Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, é o mesmo que o ministro da Economia. Me ajuda
Paulo
aí,
Guedes.
Paulo Guedes, ou seja, fala bonito, fala o que as pessoas querem ouvir, mas na prática, zero. nada, né? Só sabe falar. Bom, mas, Mirella, como o Romualdo já disse, feriado no Brasil mesmo, só em Brasília. E aqui, Mirella, o que é que você vai fazer no seu feriado?
Trabalhar, a gente aqui trabalha normal, né? Esse Corpus Christi é uma confusão todos os anos, né? Porque para escola, meus filhos, eu acho que sua filha também não teve escola hoje,
não,
né?
Não teve.
É, servidor público também, em alguns casos, não teve trabalho hoje, foi ponto facultativo, né? O servidor público da minha casa está em audiência, mas em alguns lugares realmente foi ponto facultativo, escola não abre, o restante funciona normal. E eu peço, né, nesse momento que a gente estava falando, hein, com o presidente da Brasel, a gente sabe a situação da economia, quem, né, puder e tiver condições, que a gente sabe realmente que o poder aquisitivo na pandemia, muita gente está desempregada e muita gente também teve o salário menor, enxugou, né, que as coisas aumentaram muito, a tentar aquecer essa economia, né, Wagner? Porque a gente sabe que o comércio está aberto, está precisando dessa força, e sobretudo os produtores locais e os comércio local. A gente usufruir, eu que moro no Pina, tento usufruir tudo de bom aqui do meu bairro para ajudar.
Muito bem. Mirella Martins, Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, muito obrigado a todos. E terminou o Passando a Limpo.
Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.